Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, nós estamos chegando nesta quarta-feira, 24 de novembro de 2021, com o boletim informativo do Disparada no Esporte em nossa querida Rádio Gazeta Online. Nosso assunto inicial é o Brasileirão Série A, a elite. Ontem à noite, muitas emoções para quatro grandes torcidas: flamenguistas, gremistas, palmeirenses e atleticanos. E para duas torcidas não tão grandes, mas que merecem todo o respeito e compreensão. Afinal, o torcedor espera, todos os torcedores esperam e esperam. E quando chega a hora, quer um pouco mais do que acabar como começou, empatado. Seja 1-1 como Atlético Goianiense e Juventude, ou 2-2 como Grêmio e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Cada time levou um ponto, nada mudou na tabela em termos de diferença. O Galo tem 75 pontos, 8 a mais que o Flamengo, 67, 8 a mais que o Palmeiras, 59. O Palmeiras já não briga pelo título, ou seja, a briga segue entre Flamengo com 1% de chance e possibilidade, e o Atlético Mineiro com 99% de chance. Pode gritar é campeão? Não. Enquanto houver a chance matemática do Flamengo chegar lá, é só o Atlético começar a perder dois jogos, empatar dois, e o Flamengo ganhar todos também. Não é tão fácil assim, né? Porém, se tem alguém chateado com o 2-2 no Rio Grande do Sul, é o Vitinho. Ele marcou os dois gols do rubro-negro, abriu 2-0, e o Grêmio foi buscar com um jogador a menos, Jonathan foi expulso. No 2-2 de São Paulo foi o time mineiro que correu atrás do time reserva do Palmeiras, que fez 1-0, tomou o gol de empate, fez 2-1 e mais uma vez não conseguiu segurar. 2-2, bom para todo mundo? Não sei. Um empate que eu não suporto mesmo é o empate em 0-0. Você espera 45 minutos de jogo, mais os descontos, aí vem intervalo, aí mais 45, mais os descontos, cartão amarelo para um lado, vermelho para o outro, e de repente termina empatado em 0-0, é muito, mas muito frustrante. Bom, e o empate em 1-1 entre o Atlético Goianiense e o Juventude, os dois seguem muito perto da zona de rebaixamento. Hoje, por falar em zona de rebaixamento, tem São Paulo e Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, primeiro jogo pelo Brasileirão depois da conquista do bicampeonato sul-americano. No Morumbi será o jogo. Os dois times precisam pontuar, com 41 pontos cada, estão a 4 pontos do Bahia, que abre a zona de rebaixamento. Tem cabimento? O Atlético Paranaense é campeão sul-americano, vai disputar a cobiçadíssima Copa do Brasil e corre risco de cair no Campeonato Brasileiro. Não deve acontecer, mas se bobear, esse jogo, São Paulo e Atlético Paranaense, fecha a 34ª rodada. Pela 35ª jogam no Rio Fluminense e Internacional, que estiveram perto de buscar uma vaga no G4, hoje tem pequenas chances de entrar no G6 e olhe lá. A rodada segue amanhã com Santos e Fortaleza, Ceará e Corinthians, o Timão sem Renato Augusto vem se revelando o melhor jogador no Corinthians desde a sua volta. Bom, para Palmeiras e Flamengo, a partir de agora só existe a Libertadores de América. Acreditem se quiser, hoje o Palmeiras ainda fez um treininho por volta de 10 horas da manhã, muito mais para dar ensejo à torcida de ir se despedir do Palmeiras, aquela que não pode viajar para o Uruguai. É claro que nem todo mundo pode, preços altíssimos, batendo lá em cima, muita dificuldade. Então a torcida foi lá na academia de futebol se despedir e incentivar o time. Não foi torcida, não compareceu aquele que cobra, aquele que ameaça, aquele que diz se não for pelo amor, vai pela dor. E o Flamengo, por volta de 9 da manhã, deixou o hotel lá em Porto Alegre, rumo ao aeroporto, claro, pegar o seu aviãozinho, seu aviãozão, né, claro, e se dirigir ao Uruguai, onde sábado, 5 da tarde, começa a decisão. A grande final da Libertadores de América entre Palmeiras e Flamengo. A sonhada taça foi restaurada. O presidente da Conmebol entendeu que as pequenas modificações que o troféu vinha sofrendo tiravam a sua originalidade. A restauração foi feita por Carlo Tonan, em Lima, no Peru. A premiação em dinheiro também é muito sedutora. Somando o que ganharam até aqui com o prêmio que vão receber, O campeão leva cerca de 120 milhões de reais no total e o vice 73 milhões. Mas o prêmio maior é a vaga no Mundial de Clubes, que só o campeão tem direito, Palmeiras ou Flamengo. Os outros participantes estão definidos para o Mundial. O Chelsea da Inglaterra, o Al Hilal da Arábia Saudita, o Al Ahly do Egito, Monterrey do México, Auckland City da Nova Zelândia e Al Jazeera dos Emirados Árabes. A data ainda não foi confirmada, mas deve ocorrer em fim de janeiro, começo de fevereiro. O Japão seria a sede do torneio, mas desistiu por causa da pandemia, que iria aumentar o prejuízo que teve com as Olimpíadas e Paralimpíadas sem público. O Rio de Janeiro, mais do que depressa, se ofereceu para sediar o Mundial, mas a FIFA preferiu os Emirados Árabes. Por que será, né? Palmeiras e Flamengo indo hoje, já disse, para o Uruguai. Sábado, 5 da tarde, em campo lotado, o Estádio Centenário, com a abertura que terá show da cantora Anitta, que disse dar sorte ao Flamengo, mas deixou claro: não sou flamenguista, sou botafoguense. Mas cantei na final da Liberta em 2019, fui embora e o Flamengo foi campeão. Nossa, é mesmo, Anitta? Será que foi só porque a Anitta cantou que o Flamengo foi campeão? Ou porque ele jogou muita bola? E ela acabou pedindo, fazendo uma solicitação. Se ela cantar, vai cantar na abertura, no sábado, da Libertadores de América, e o Flamengo for campeão, ela exige o título de musa do Flamengo. Não, Anitta, me poupe. Aliás, me poupe é muito feio, me economize. Uma botafoguense, musa do Flamengo, não é bem por aí não, né? Vamos devagar que as coisas caminham diferentes no futebol. Ninguém aceitaria uma musa do Flamengo sendo torcedora do Botafogo. Muito bem, vamos para o futebol internacional, focalizando a Champions League, que começou ontem a quinta rodada da fase de grupos, jogos que vão definindo a classificação para as oitavas de final. Dinamo perdeu para o Bayern de Munique 2-1, Vila Real também perdeu em casa, mas para o Manchester United 2-0, o Chelsea atropelou o Juventus 4-0, são líderes dos seus grupos, Barcelona 0-0 com o Benfica, Sevilha 2-0 no Wolfsburg, Malmö 1-1 com o Zenit, Lille francês 1-0 no RB Salzburg e Young Boys 3-3 com o Atalanta. O grupo E tem Bayern de Munique com 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, até aqui o grande favorito, classificadíssimo por antecipação. Em segundo, Barcelona 7 pontos, em terceiro, Benfica 5, lanterna é o Dinamo eliminado. No grupo F, em primeiro, Manchester United de 10 pontos já garantido, segundo, Vila Real com 7, terceiro, Atalanta com 6, aí a definição tá difícil, porque em quarto vem o Young Boys, ainda com chance, com 4 pontos. No grupo G, o Lille tem 8 pontos, em segundo lugar vem o RB Salzburg com 7, em terceiro Sevilha 6, em quarto Wolfsburg 5, olha que interessante, 8, 7, 6 e 5 pontos, ninguém classificado, faltando apenas uma rodada. No grupo H, o Chelsea é líder com 12 pontos, em segundo vem o Juventus com 12, o Chelsea que aplicou 4-0 na Juve, em terceiro Zenit 4, em quarto Malmö com 1 eliminado. Hoje jogam, ainda na quinta rodada, Besiktas e Ajax, Inter e Shakhtar Donetsk, Sporting e Borussia, Manchester City e PSG, Atlético Madrid e Milan, Liverpool e Porto, Clube Brugge e RB Leipzig, Sheriff e Real Madrid. A última rodada classificatória acontece em 7 e 8 de dezembro e depois vem as chamadas oitavas de final, que vão aí no mata-mata eliminando, classificando um, eliminando o outro, conforme os resultados forem acontecendo. Muito bem, a Série B, o Brasileirinho, joga sua última rodada domingo, todos os jogos às 4 da tarde, já com o campeão definido, o Botafogo, que vai receber o Guarani no estádio Nilton Santos, no Engenhão, e já tem 29 mil ingressos vendidos. Se para o Fogão é festa, é o jogo das faixas, para o Bugre de Campinas é desespero. Ele precisa vencer o campeão, fora de casa, e torcer contra Avaí, CRB e CSA. Muito, muito difícil ficou depois dele perder para o Goiás já está classificado. Essa é a briga pela última vaga na Série A, a Elite. Já subiram Botafogo, Coritiba e Goiás. Também tem desespero na parte de baixo da tabela. Confiança e Brasil de Pelotas já caíram para a Série C. Descem com Vitória e Londrina. Londrina e Vitória ainda podem cair, devem cair, mas o Remo ainda corre risco. Pode salvar ou um ou outro caso eles vençam suas partidas e o Remo perca. Cruzeiro e Náutico. O único jogo amanhã, já que não vale nada, não influencia nos outros resultados, irão mostrar o que é o amor de uma torcida. Esse jogo já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, os cruzeirenses vão comparecer, apesar do time estar indo para o terceiro ano na segunda divisão. A dificuldade de voltar à série de elite, à elite do futebol do Brasil, à Série A, a dificuldade é imensa. Os jogos são muito mais difíceis, não tem aquela visibilidade que tem a Série A, não tem os patrocinadores fortes que tem na Série A, não tem a transmissão pela televisão nos melhores canais. É toda uma parafernália que envolve o jogador, que deixa o jogador, e cada jogador de futebol, com raríssimas exceções, tem um ego gigantesco. Quando eles estão na escola, no ensino fundamental, quando eles começam a ir para a escola, tentando escolher uma profissão, sei lá, vendedor, engenheiro, médico, advogado, contabilista, contador, eles começam a jogar futebol. Antes de pensar numa profissão, eles começam a jogar futebol. Todo brasileiro, praticamente exceção nenhuma, gosta de futebol. Mesmo aqueles que não confessam, mesmo aqueles que não são fanáticos, mesmo aqueles que nunca pensaram em ser jogadores profissionais de futebol. Quando eles vão parar na Série B, jogadores da Série A que vão parar na Série B, eles perdem aquele elan, aquele entusiasmo, aquela coisa, né? Pelo bicho, a premiação, o campeonato é altamente rentável. Eles perdem essa visibilidade, são os holofotes, as câmeras de TV, os microfones. E então, eles jamais esperavam, quando frequentavam escolas da periferia, e em sua grande maioria são alunos da periferia, o que não denigre em nada a imagem de nenhum. Mas eles não imaginavam, quando frequentavam essas escolas e batiam bola no terrão, no meio da rua às vezes, não imaginavam um dia serem astros de primeira grandeza, como é hoje o Neymar, o jogador mais caro do mundo, nesta atualidade, até hoje, o jogador mais caro do mundo. O Gabigol, que faz gols à vontade, faz muitos gols, corre, tinge cabelo, põe piercing, faz tatuagem, mudando a imagem, fazendo festa mesmo para aparecer no futebol e satisfazer o seu ego, às vezes gigantesco, que até atrapalha no futebol dos jogadores. Então não é fácil voltar da Série B, tanto que o Cruzeiro, considerado um dos grandes do Brasil, Minas Gerais tem dois grandes, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o América Mineiro não fica muito atrás também. O Rio Grande do Sul tem dois grandes e outros que dão trabalho, mas os grandes são dois. O Rio de Janeiro, 4, São Paulo, 4 e por aí vai. De repente, ele se sente pequeno na Série B e a dificuldade para voltar é muito maior. Então, boa sorte à Série B. Imagina se é difícil na Série B e na Série C, então. Bem, nota triste para o futebol. O jogador Hiller, de 23 anos, que começou sua carreira na base do São Paulo Futebol Clube, passou pelo Coritiba, pelo Atlético Paranaense, Internacional, sempre nos times de base. Aos 19 anos foi para o Japão. Jogou no Miyazaki, passou pelo Osaka e estava jogando no Shonan Belmari. Mas sofreu um infarto e não resistiu. Aos 23 anos, Hiller tinha também vestido a camisa da seleção brasileira nas categorias de base, tendo disputado o Campeonato Sul-Americano Sub-15 de 2013 e Sub-17 de 2015. Hiller foi campeão gaúcho Sub-20 em 2018, pelo Internacional. Os clubes lamentaram a morte do atleta nas redes sociais e nós também. Já praticamente esgotamos o assunto em outras épocas, em outros fatos parecidos. Quando o jogador de futebol começa um novo clube, num novo clube, a bateria de exames que é feita é rigorosíssima. Se essa bateria de exames, de radiografias, de tomografias, às vezes até uma ressonância magnética, não detectam um problema, não mostram que há possibilidade, que há uma falha cardíaca, que há um problema no coração, não se pode responsabilizar ninguém. Afinal de contas, só se responsabiliza alguém por morte quando é atropelado, quando se dá um tiro, uma facada, arma-se uma emboscada. Então não adianta procurar culpados. Mas um sonho se encerra aos 23 anos com a morte de Hewler, lá no Japão, e claro, a tristeza tomou conta, principalmente dos clubes por onde ele passou e era muito querido, o volante Hewler. Todos lamentando nas redes sociais e nós também. Nossa solidariedade aos familiares, aos parentes próximos e aos amigos, aqueles que faziam parte do rol de amigos do Hewler. Depois dessa, nós vamos embora, evidentemente, marcando um novo encontro para amanhã, neste mesmo horário, aqui na nossa querida Rádio Gazeta Online. Obrigada aos parceiros da Gazeta Online, no comando da mesa de som, Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica de Robertinho Vilela, coordenação do professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Rádio Gazeta Online, Wellington Andrade. Um grande abraço, tenham todos uma boa tarde e até amanhã.
Regiane Ritter, disparada no esporte.